E falando do Dia da Água, e que para nós tem uma simbologia diferenciada, esse Dia Mundial da Água, nós estamos em meio a um debate sobre a campanha da fraternidade. A Caatinga, né, é a guardiã das águas, né, à toa que a própria Diocese desenvolveu um belíssimo documento, uma cartilha que vem sendo amplamente divulgada. Hoje temos atividades em cidades da região do Pajeú, como Triunfo, Serra Talhada. Tivemos agora há pouco em Guaraci as margens do Rosário. Então vamos fazer uma ampla reflexão sobre o dia de hoje, né? Eu estava comentando que me parece, e o padre Luizinho está aqui para nos ajudar, me parece que a percepção da sociedade sobre o tamanho do problema ainda é muito tímida. Porque nós ainda somos muito, padre, ambiciosos no sentido de só olhar para a gente, só se voltar. Se a gente tem água que vem dessa adutora do Pajeú com relativa frequência nas torneiras, daqui falta algumas semanas, as pessoas começam a queixar, a reclamar, não tem ciência do tamanho, da noção, né, da profundidade que deve ter um debate como esse. Acho que a campanha da fraternidade chega para reforçar esse alerta e talvez por isso, ainda mais essa semana da água, venha tendo um debate mais ampliado, não, padre? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, bom dia a todos os ouvintes da Pajeú. Com certeza, porque a semana da água, ou a SEMA, ou esse dia dedicado à questão dos recursos hídricos, vem somar fortemente com os temas que a Igreja Católica nos últimos anos tem levantado, como o ano passado a Casa Comum, que fala dessa temática também, e inclusive um dos objetivos é de levantar as questões, fazer um julgamento à luz da Palavra de Deus e também buscar soluções com relação a isso. E esse ano é sobre os biomas, trazendo para o nosso meio, como já vem sendo bastante debatido, a questão da Caatinga e tudo que envolve essa questão da preservação e também da nossa luta constante sobre a questão que é crucial e que é de vital importância para a humanidade, que é o recurso hídrico, a água. Né?
Como é que a Diocese participa especificamente dessa semana? Ela se incorpora a atividades de outras organizações que estão puxando o debate? Ela puxa algum debate próprio? Como é que vai funcionar?
Nos encontros que estão acontecendo, por exemplo, o primeiro dia que nós nos encontramos com as entidades que estamos fazendo parceria foi na Serra das Quintas, no município de Carnaíba, que a diaconia já tem um trabalho há muito tempo lá, e quem está à frente mais dessa semana é a diaconia com a ASA e outros, e os parceiros são a diocese e outras entidades como o Grupo de Fé e Política. Então lá tiveram vários membros do Grupo Fé e Política, e nesse dia lá na Serra das Quintas, para quem não sabe, é uma serra que fica no município de Carnaíba e também nessa mesma cordilheira tem Afogada da Engazeira, onde a própria diaconia com outras entidades já identificaram mais de 20 nascentes naquela serra. E nós aproveitamos para visitar algumas dessas nascentes, para ver o que está preservado ou o que está degradado, e também chamar a atenção da importância de manter aqueles mananciais cobertos, quer dizer, aqueles mananciais e aquelas nascentes, elas não podem ser tratadas somente como um objeto de se tirar, de extrair, sem que faça preservação. Depois a gente fez uma grande celebração embaixo de um juazeiro, lá no sítio Jatobá, Barreiros, onde muitas pessoas estavam, além dos agricultores e agricultoras, crianças, jovens. Nós fomos a uma escola, uma palestra muito interessante com crianças, que elas já estavam trabalhando o tema da comunidade fraternidade. E na celebração nós tentamos justamente envolver a comunidade, onde o trabalho já existe. Existe a diaconia, né? Estavam lá também a prefeitura de Carnaíba, com o secretário de Agricultura, também a menina do meio ambiente, e o vice-prefeito. Mas, na verdade, é um movimento da sociedade civil em que a gente quer justamente chamar a atenção para a responsabilidade nossa, quer dizer, nós não podemos exigir simplesmente de um tema tão importante só da autoridade. Nós temos que fazer algumas coisas. E eu acho que esse método usado pela diaconia, pela ASA, Casa da Mulher, a própria Diocese de Afogada da Engazeira, com a questão das cimenteiras, desses grupos de preservação, de defesa, de denúncia, ela tem que ser justamente unificada. ninguém pode fazer algo isolado, né? Por exemplo, Nil Júnior, essa questão da limpeza do Rio Pajéu, a gente também tem que colocar no mesmo contexto, porque não é uma limpeza, não é um dia de mutirão que está sendo feito, que vai resolver a problemática do rio, mas isso são ações pontuais em que devemos unir forças, inclusive com as nossas prefeituras. Eu sou contra totalmente fazer ações isoladas, para não servir muitas vezes assim de um ambiente que você aparece a pessoa que está à frente, mas não aparece a sociedade toda, a gente quer comprometer. Então essas ações, graças a Deus, a gente tem conseguido assim unificar. Por exemplo, dia 8 de abril em Tuparetama. Tuparetama está chamando todo mundo e a gente está convidando todo mundo, as entidades todas, a Diaconia, Grupo Fé e Política, todas as paróquias, escolas, movimentos sociais, para fazer um dia de luta lá na limpeza do Rio Pajéu. Por que isso aí? Não é que a gente vá limpar o rio, mas isso chama a atenção para o cuidado que a gente tem com o rio, que também é, vamos dizer, o receptor das águas que poderiam correr muito limpas no tempo, sobretudo no tempo de inverno.
Me impressiona muito, e é um problema que a gente tem, não apenas em relação à dimensão, né, do nosso ecossistema. A gente, essa coisa da literatura pronta das escolas, né? Estava, por exemplo, falando alguns dias da Revolução Pernambucana. O debate é muito incipiente, muito vazio, né? Aquela coisa do que os livros passam, né? Muitas vezes não se aprofunda para debater mais a nossa região. Nesse caso, acontece a mesma coisa. Se esse debate fosse um debate constante nas escolas, certamente uma semana como essa teria um aproveitamento muito maior do ponto de vista da conscientização, né? Quer dizer, a gente está aqui praticamente com o trabalho de formiguinha, tentando conscientizar a sociedade, mas que passava pelas escolas também. Eu lembro quando se lançou a cartilha, quando houve todo aquele debate, que se falou muito nisso. Por que isso não avançou como deveria, na opinião do senhor padre?
Meu Júnior, tem dois fatores que eu acho assim. Primeiro, levando em conta o que você está falando com relação à educação, a gente percebeu o seguinte: em Ibitiranga, propriamente lá entre o Jatobá e a Barreira, aquela escola, por sinal, é uma escola muito boa, assim, diga-se de passagem, que eu achei uma escola muito bonita, escola boa, bem. E assim, além do mais, eu achei um povo, por exemplo, os professores muito conectados com os temas atuais. Quando eu cheguei, a escola estava praticamente, na Semana da Água, coberta de grandes cartazes, e eles estavam numa atividade conjunta dessa escola. Ou é Jatobá ou é Barreiros, um negócio assim, de lá do município de Carnaíba. E quando a gente entrou, eu, Augusto, Afonso, mais três, quatro pessoas, então, pronto, toda criança, aquele bom dia, né? Aquele bom dia esplendoroso, né? Bom dia, né? E depois a professora expôs o que estava acontecendo e a gente pediu, né, eu falei um pouquinho, e a gente pediu que eles dissessem qual a preocupação que eles têm com relação à questão da água. Aí, usando aquele método, tirar de onde não existe, por exemplo, a gente tentar partir deles, ok. E a gente me chamou a atenção. Três, uma criancinha, parece que 8 anos, 9 anos, disse: eu estou preocupado com minha cabra que morreu, né? O outro disse: eu estou preocupado porque a gente plantou duas plantas lá e também morreu. E o outro disse que estava preocupado com duas preás da Índia. Duas preás da Índia. Eu perguntei por quê. A gente começou a perguntar, aí chegou o quê? A cabra. A cabra, ele disse, porque a gente foi vendo, que a preocupação era que a cabra morreu. Só a cabra dele não morreu de fome, mas ele diz a cabra porque por causa da ração que está pouca. Os preá também porque o capim parece que estava pouco. E as plantas por causa da seca, né? Os meninos, né, acho que por causa da temática, eles vão, né? Depois acompanhar a gente para todo canto, as crianças, depois vão para a missa, e depois lá aparece, sempre um, dois. Eu digo assim, quando você bate muito numa tecla de um problema e mostra algumas soluções, a criança, ela absorve. Ela chega, ela começa a questionar, se não for só um evento. Se você constantemente, uma educação no campo, faz com que a criança esteja ligada ao seu ambiente. Isso é uma coisa importante. Depois, como eu costumo dizer, por que é que esses debates e as ações não são constantes e não avançam muito? Por quê? Porque nós somos habituados a fazer eventos. Fazemos um evento e esquecemos, né? Nós temos alguns exemplos agora. Não, a campanha da fraternidade, ela não pode ser eventual. A Câmara da Fraternidade, ela tem que deixar algo que seja um ponto de um gesto concreto. A gente fez isso com o ano passado e já fez em outro tempo com construção de casas. Fez com criação de cabras, essa coisa. Mas o ano passado a gente fez uma cimenteira e está fazendo parceria com várias entidades. Foi comprado também o ano passado uma prensa para a questão dos resíduos, né? Da questão do lixo, que está aqui com a parceria com a diaconia. E nós não avançamos porque a sociedade é muito parecida com os nossos governos. Eles fazem um evento e o tema fica, a exigência não avança porque a operacionalização não depende somente do idealizador. A operacionalização depende muito de um programa de governança. Você tem que a governabilidade, ela não pode ser de campanhas. Não é o outubro rosa, ou cor de rosa, o que for. Mas nós temos que ser, determinadas coisas são constantes, né? Acho que não avança porque nós somos muitos, fazemos coisas eventuais. Eu acho que essa Semana da Água tem uma coisa muito boa, porque eles pegaram dia 21 na abertura em Serra Talhada, como garantir água por mais tempo, né? Depois em Triunfo, hoje o reaproveitamento da água. E em Afogada da Engazeira, amanhã a Caatinga guardiã da água, a água que nós conseguimos acumular, né? Que a gente consegue realmente a água que a Caatinga guarda e o que é que nós podemos fazer para essa água ela não ser desperdiçada. E eu acho que esse tema, quando você vai discutindo e é constante, você cria, de uma certa forma, um vínculo com o tema e envolve outras pessoas.
A gente já falou sobre isso. Queria que o senhor elencasse, na sua opinião, quais são os problemas que hoje mais ameaçam a Caatinga e, consequentemente, o manancial hídrico aqui do Pajeú.
O que hoje é constatado, né, através inclusive de dados oficiais, depois que foi feito o zoneamento desses municípios todos, o que ameaça e já está, não é ameaça, já sentimos realmente a consequência disso, o desmatamento desenfreado. Isso é uma coisa, isso é um dos maiores problemas. Depois, a conivência com a irresponsabilidade de alguns e a não vigilância com os órgãos que são constituídos, né, que são legais para essa defesa do meio ambiente. Inclusive, Nil Júnior, a gente aproveita muito quando a autoridade está perto da gente, porque você veja, a gente vota numa figura, no governador, no prefeito, no deputado, e o desejo da gente é que a gente foi formado para isso. Não, eu voto em uma pessoa, mas eu queria estar perto sempre dele para a gente chamar a atenção disso, você me representa, faça isso assim, assim. Eu sinto muito em dizer isso e aqui meu respeito a muitas autoridades aqui na região, mas é terrível quando você vai para esses encontros com o governador, com essas autoridades, e fica aquele puxa-saquismo constante. Você não encontra assim, pessoas que questionam, e quando questiona é visto mal. Ora, se você, quando os caras vêm aqui, eu acho que seria importante deles ouvirem, e se for coisa ruim que ele está fazendo com eles, aceite que você erra. Olha, Nil Júnior, e você que está me ouvindo agora na Rádio Pajeú, me diga o que foi feito nesses últimos 4 anos. Eu queria que alguém dissesse com relação à questão, porque hoje a gente está falando, o tema é água.
Isso.
Né? Com relação à água, eu quero que alguém me diga qual foi a ação efetiva que qualquer desses últimos anos um governo fez para combater o desmatamento ilegal da Caatinga, do semiárido nordestino, sobretudo aqui em Pernambuco, aqui no Vale do Pajeú. Não foi feito nada até hoje. Olha, existe retirada de madeira legal, porque existe o manuseio de como tirar. Existe, você sabe que existe pessoas que retiram madeira da Caatinga, mas ele tem uma autorização. Ele tem uma autorização do IBAMA, do CPRH? Tem pessoas que trabalham dentro da lei. Eu tenho certeza que isso acontece. Nós conhecemos pessoas, mas a grande maioria é clandestina. Para você ter uma ideia, eles ficam com raiva da gente, mas a gente não pode calar de forma nenhuma. Eu nunca fiz, e nem o grupo fez nenhuma denúncia de um cortador de madeira. Ninguém nunca fez. A gente fez o quê? Denúncia geral. A gente... que está acontecendo isso. Mas ontem mesmo eu me encontrei com 5 caminhões de madeira e outras pessoas lá em Engazeira e de Tuparetama se encontraram com muito mais ontem. Parece que a véspera da vinda do governador para cá, parece que aumentou. E não é mentira, porque eu conheço, eu nasci no sertão, eu sei o que é uma aroeira Eu não vi Aroeira, mas ontem eu vi um caminhão de Catingueira e de Angico. Caminhões. E não é mentira, é verdade. Eu não, nunca tirei a fotografia do caminhão, não há necessidade. Quando o Ibama aparece e quando o CPR aparece, eles vêm. Vêm esporadicamente, né? Não é uma coisa constante. Prender passarinho, isso não é combater. Você apreender um caminhão, isso não é combater. Você teria que reunir esse pessoal. Você veja, no Cabrita, semana passada, foi postado aí nas redes sociais tudinho, o pessoal chegou lá, derrubou as baraúnas, mais do que centenárias. O que foi que teve? Nada. E tá lá, tombou no chão, com 150, mais de 150 anos. E veja, quem é que fica indignado? Fica algum blogueiro indignado? Fica algumas pessoas da igreja? Fica na indignação. Porque eu gostaria de perguntar, eu queria muito perguntar a Paulo Câmara, que nós votamos, muita gente votou e acredita. Qual é o porquê? O que é que impede? O que é que se impede de combater uma coisa que está errada? Porque nós não temos o Estado, nós não temos as leis, nós não temos os órgãos. O que é que falta? Você acha que simplesmente por a gente falar é porque é alguma raiva pessoal? Ninguém tem nada pessoal contra ninguém. A gente quer apenas que a legislação seja cumprida. E isso não está sendo. Não está sendo de forma nenhuma. O ano passado, a doutora Simone veio com muita boa vontade, na véspera da vinda do governador, teve uma conversa muito boa com a gente. A gente passou toda a questão das informações. Ninguém quer jamais tirar o trabalho são muitos agricultores que estão com isso, estão com suas serras. Mas eu sei que existe forma de você trabalhar, inclusive retirar a madeira de forma legal. Tem. Claro que tem, porque a legislação mostra, né? Tem várias formas. Mas eu queria saber o porquê que a gente vai ficar agora. Eu já me acostumei, eu não, nem ligo mais, eu nunca tirei uma fotografia, nem vou tirar. Tem cortador de madeira em afogada em Gazeira, dono de caminhão, que não gosta de mim, pelo simples fato da gente estar à frente desse movimento, dizendo que a Caatinga é detentora de água e que quanto mais a gente tira a madeira, mais seca a gente vai ter, mais poços secam, mais bebedouros não existem mais. A gente insiste em dizer isso, mas infelizmente eu não vi até hoje uma autoridade dizer assim, porque a gente tem gente de boa vontade dentro da justiça, tem. Tem delegado que tem boa vontade, mas ele chega a dizer, padre, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu não sei distinguir o que é um pé de avelóis de um pé de catingueira. Realmente, eles não são obrigados a ter. Mas tem gente no governo que tem. A gente não conhece de forma nenhuma ligado ao Estado. Foi feito algumas áreas de preservação. Isso é bom, mas isso não é tudo. Isso é bom. Realmente existe uma preocupação em algumas prefeituras criar a Secretaria de Meio Ambiente. Existe, inclusive aqui em nossa região, já avançou. Carnaíba avançou, Afogados avançou, Tuparetama avançou, Tabira avançou, Engazeira está avançando porque está criando, mas não basta só. Nós temos que ter muito mais do que isso, que ninguém tem poder de polícia, ninguém tem poder de IBAMA nem de CPRH. É preciso que o Estado intervenha. E se ele não intervém, então estamos acéfalos, nós não conseguimos de forma nenhuma ver uma atitude concreta de combate a isto.
Verdade, padre. Eu estou na ponta da linha agora com Afonso Cavalcante, que participa da programação oficial desse Dia Mundial da Água. Afonso, como é que está a programação essa manhã? Bom dia!
Bom dia, Nil. Nós estamos aqui em Triunfo. O pessoal já fez um abraço do açude, né, aqui da cidade. E os grupos se dispersaram agora. E agora a gente se dirige para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde haverá um lanche para os participantes, e à tarde se prepara para o debate com o professor Daniel, que vem da Universidade Federal da Paraíba, né?
Uhum. E que reflexão está sendo feita no dia de hoje sobre esse debate em torno da água, em torno da Caatinga, das nossas reservas hídricas no Pajeú, Afonso?
Hoje o tema do seminário, né, o seminário da SEMA hoje, trata da questão do reuso de água, né? O professor Daniel, ele é, além de professor da Universidade Federal da Paraíba, ele pertence ao INSA, né, Instituto Nacional do Semiárido, e eles têm uma experiência muito grande com o reuso de água, ou seja, eles têm trabalhado nessa coisa de tratar esgoto, pequenos povoados, pequenas cidades, distritos, e aproveitar essa água no uso produtivo a ela. Então, a gente espera que hoje o debate seja muito enriquecedor para esse tema, considerando que Triunfo é um município do Pajeú, filha vive sob insegurança hídrica, né? E que produz muita água aqui. A gente vê que o açude de Triunfo sempre tem muita água, água que pode ser reusada, né, para outras finalidades. No momento está com baixíssima quantidade, mas comumente tem água. E a gente trouxe esse tema para cá porque ele pode ajudar, por exemplo, quem está nessa região mais alta aqui, é para reusar a água, já que ela está muito, hoje em situação de escassez, né?
Uhum.
Espero que o debate com o professor vai ser muito interessante pela sua vivência, né? Uma pessoa que tem muita vivência com o semiárido e pela capacidade que o INCRA tem de fazer esse debate e a pesquisa sobre reuso de água, né?
Agora, em nível de região do Pajeú, não, me parece que não temos nenhuma experiência sólida de reuso, né, Afonso?
Infelizmente, você sabe que a gente entregou um documento a todos os candidatos a prefeito do território, primeiramente a Diaconia, o Grupo Fé e Política e outras organizações, e depois com o Ministério Público. Foi entregue esse documento a todas as organizações. A gente pautou esse debate com os candidatos, né, a prefeito, e a gente está agora numa cruzada no fazê-los desviar o olhar para Pajeú, pela abundância de recursos naturais de passagem, tanto de vegetação quanto de água, criou muitos povoados, né? Muitas aglomerações urbanas, humanas, né? E assim, tem distritos grandes como Ibipiranga, né? Como Riacho do Meio, né? E outros, né? E pequenos povoados como Carapuça, né? Que podem tratar suas águas e dar um outro uso para elas, né? Então a gente espera que com esse debate que hoje vai se iniciar aqui em Triunfo, a gente possa sensibilizar, a Prefeitura de Triunfo, inclusive, é parceira aqui do evento, sensibilizar esses gestores para essa necessidade. A vinda do professor Daniel Duarte, ela também tem essa intencionalidade, ou seja, de quem sabe desse debate aqui a gente poder tirar alguns encaminhamentos para discutir com alguns gestores. Por exemplo, a gente, Diaconia, inclusive, pensa em trabalhar alguns distritos, né, do território, principalmente em Afogados ou de outro município que tem interesse da gente fazer esse reuso de água. Eu espero que o debate de hoje ele sirva como motivador para isso, né, para essa reflexão.
Uhum. Esperamos todos. Afonso, muito obrigado pelas informações e a gente continua acompanhando essa programação. Muito obrigado e bom dia.
Ok, obrigado também, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela colaboração da Rádio Pajeú ao debate.
Eu vou para um intervalo, daqui a pouco a gente continua ouvindo o Padre Luizinho falar um pouco desse debate hídrico mais amplo, da situação das nossas barragens, como é que ele está vendo o debate sobre a barragem de Ingazeira, qual é a situação. Padre Luizinho tem participado de forma intensa do debate. Vamos saber também como está a programação em outras cidades. Guaraci também teve sua programação ligada a esse Dia Mundial da Água. E você participa pelo telefone, pela internet, pelo Zap 10h43. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, conversando com o Padre Luiz Marques Ferreira, o debate do Dia da Água. A Lucineide Cordeiro está dizendo o seguinte, ela está primeiro parabenizando essa ação, né, que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, pois enquanto liderança, ela é liderança comunitária, e diz, eu fico indignada quando vejo lixo na estrada, e nas estradas rurais principalmente, pessoas colocando veneno no solo. É necessário que as pessoas tenham essa consciência, que o veneno vai para a água, está dizendo ela. São problemas urbanos que começam a atingir as comunidades rurais também, estão no centro desse debate de preservação, não é, padre?
Júnior, para você ter uma ideia, São José do Egito tem um açude chamado Açude do Retiro, onde aproximadamente 70 famílias podiam depender desse açude. Mas veio, inclusive, gente de fora fazendo plantios de tomates lá, com agrotóxicos, né, com defensivos agrícolas, que está prejudicando quase 70 famílias. E anteontem tinha um grupo, inclusive, lá nessa ação, do Grupo Fé Político e da Diaconia lá na Serra de Bitiranga, e eles diziam que estavam tentando buscar uma autorização da APAC para que fosse ampliado os plantios de tomate. Isto é, de legalizar aquilo que não devia ser legalizado.
Claro.
E é uma luta grande, porque a grande maioria do pessoal lá não quer isso. Está havendo um impasse muito grande, um conflito, está havendo um conflito, porque esses plantadores não querem ceder. Olha, a industrialização e a economia, a gente sabe muito bem, a balança comercial do país, ela pesa, claro, e nós exportamos muito, isso tudo tem um preço. Mas a questão das investidas do governo em alguns programas agora e do passado com relação à agricultura familiar, tem essa filosofia que seria de você retirar aquilo que a terra pode dar sem que necessariamente você vá poluir os lençóis freáticos. E o que nós estamos vendo é que é assim, quando sobe a balança comercial, baixa a qualidade de vida do povo, de quem realmente necessita. E nós precisamos das duas coisas. E já temos uma série de propostas e projetos que você pode crescer, você pode enriquecer, você pode ser um país digno, sem necessariamente você polua. Os grandes exemplos nós temos, né? Nós temos no Oriente já cidades e países desse jeito, nós temos na Europa, nós temos nos Estados Unidos, cidades em que conseguiram estar em ponta na economia sem que polua, sem que faça aquilo que nós fazemos aqui,
né?
Autossustentável.
Uhum. O debate é por aí. Como é que está a questão da barragem de Ingazeira? Eu soube que ela até pegou alguma água com essas chuvas. Mas tem esse debate aí em torno da sequência das obras. Como é que estamos por lá, padre?
A barragem da Ingazeira, ela tem uma barragem de contenção, né? A barragem mesmo da Ingazeira, ela tem a parede, e ela tem a parede da construção realmente do projeto, e tem aquela barragem de contenção que é para justamente barrar as águas e não parasse o serviço nos tempos que a água deixasse correr no Pajeú. Aquela barragem está quase sangrando, aquela de contenção, inclusive, serviu muito ano passado, esse ano de seca, porque desceu a água do Pajeú, aquelas águas que vêm de Tuparetama, de São José, de duas chuvas que deram. O problema da barragem da Ingazeira é um problema que vem se arrastando, que é muito parecido com todas as obras federais, com muitas obras que o governo começa, não planeja, não termina, ou melhor, não tem sequência. Já tivemos várias paralisações, sem contar com as paralisações de 17, 18, 20 anos.
Isso.
Por que é um problema? A gente acha que é um problema porque a gente percebe que uma obra daquele tamanho, com 70% dela feita, construída, ela pode tornar-se o quê? Tornar-se uma obra lá que é grande, faraônica, sem que ela vá servir para nada. Porque vem se arrastando há vários meses, desde o ano passado, essa questão do retorno das obras. Por que é isso que a gente vê? A gente vê que é um problema que nós temos em várias, né, em várias obras, em várias frentes, em que os governos começam obras sem planejamento. E está correndo o perigo daquela barragem não sair. Por quê? Porque as autoridades aqui vão. Isso a gente não pode dizer, que prefeitos da região já foram, políticos já foram. Mas a resposta é vamos começar. Mas a questão é que nesse vamos começar, para reiniciar aquele serviço, vão ter que refazer outras coisas, porque o tempo, o cimento, todo o material usado, ele não é borracha, né? Não é uma coisa que você não pode emendar, não pode colar. Para os engenheiros e para as pessoas especialistas em construção civil desse porte, é preciso ter uma continuidade, porque daqui a um tempo aquele serviço pode não prestar mais, né? Então, não foi feito o desmonte ainda, mas, assim, a gente não vê grandes avanços, não. E nessa situação que se encontra hoje, gerou dois problemas. Os indenizados, que muitos não foram justos, a indenização eu não considero justo, saíram da região, praticamente abandonaram, perderam suas terras, foram morar em Itabira, em Afogado, na Gazeira e em outros lugares. Os que estão em vista de desapropriação podem sair, inclusive deixando terras que pertencem a eles também, porque nem todas as terras caem dentro da bacia hidrográfica daquela barragem ali da Cachoeirinha, e a desmobilização das pessoas. Porque desde o início a gente diz, olha, é importante a gente estar lidando com, tenham pessoas sérias, mas também nós sabemos que, infelizmente, esses governos, eles fazem essas obras e eles vão embora.
Isso.
Quem fica é o povo. Você imagine a quantidade de água, quase 50 milhões de metros cúbicos de água, ali naquela encosta entre Tabira, São José do Egito, Paretama e Ingazeira, onde o povo, os ribeirinhos e os nativos não poderão usar, porque do jeito que a gente vê, é que essas pessoas, elas são empurradas, elas indenizam, vai morar na cidade. Quem vem tomar conta das terras depois? Pessoas para fazer clube de campo, para passar final de semana, e não vai produzir nada, porque não houve um planejamento de reassentamento, né? De fazer um levantamento realmente, fazer tudo, ó, porque a gente vem, dois anos que a gente vem dizendo, por que vocês não definem logo a área seca dessa barragem? O que é área de preservação, o que é área seca? Porque fazendo isso, indeniza essa parte, e esse povo que está aqui não sai, faz suas casas já, porque já era para ter sido definido isso. Pode, mas não pode, pode. Porque você define o que é área seca, o que é área de preservação permanente, não sei, parece que é 100, 200 metros, uhum. E o povo indenizava aquela parte, e o povo, as pessoas que trabalham lá, não, essa parte, terra aqui, vocês poderão ficar, fazer suas casas. Inclusive, a gente aconselhou muito isso. Muita gente não pode ver 20, 30, 40, 60 mil reais. Acha que está aí essas obras. Muita gente já se foi embora daquela quadra. Outra coisa também, a barragem da Ingazeira. Nessa luta todinha da gente questionando a retirada de madeira é originária da Caatinga. Temos aproximadamente 300 a 400 hectares de algaroba que vai ser coberto pelas águas. Por que o governo federal, junto ao IBAMA, a CPRH, não autoriza as pessoas que negociam madeira de tirar, entrar e tirar a madeira todinha? Inclusive, não só a algaroba, mas toda a madeira que tem lá dentro, ela sendo feita, vai ser coberta pelas águas. Mas isso também não pode, eles dizem, não pode. Uma burocracia para resolver isso. Nós, pronto, temos esse problema da barragem da Ingazeira, e eu acho muito difícil ser resolvido isso esse ano. Eles têm prometido, vocês têm acompanhado, inclusive o seu blog divulga quando eles vão em Brasília, aí se anima, até fotografia, vai o Ministério Público, vai o deputado, vai um senador, vai o ministro, aí diz que vai ser liberado, estão tirando, fazendo remoção de uma obra para outra, aquele negócio todo, mas assim, substancialmente, concretamente, não se tem nada. A gente trabalha, Júnior, com gente. A gente trabalha com pessoas concretas, com gente que come, que bebe, que dorme, precisa de um lugar para viver. Mas, infelizmente, a política no Brasil é isso. Você vive praticamente propaganda. Né? É uma propaganda sem fim. Você vai dizer, não, mas... Vamos dizer, um exemplo. Os pipeiros em Pernambuco, no semiárido. Então, sem receber. Não, mas não é assim. Aí a pessoa que defende aquela secretaria ou é do governo, aí vai dizer, não, de jeito nenhum, não é isso, bem assim, vai uma conversa, não é, concretamente não existe, né? Tem problemas, são problemas graves que a gente não pode mais maquiar, a gente tem que dizer essas questões, né? Quer dizer, água, recurso hídrico, porque quando eu digo assim, a questão do recurso hídrico, a gente não fala, não só fala da potável, não. A gente fala de uma série de água que não se pode ser consumida e que, por não ter uma política de desenvolvimento que leve em conta a questão da saúde pública também, muita gente usa água que não pode ser usada. Isso está comprovado na região, claro, né?
E tivemos muitos problemas com isso. Eu estou agora na ponta da linha com o padre Rogério Veríssimo, de Guaraci, porque Guaraci também teve uma ação importante no dia de hoje. Como é que foi a atividade aí, às margens do Rosário, padre? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, padre Luizinho, nosso irmão e amigo. Então, bom dia também a cada um dos ouvintes da nossa querida Rádio Pajaú. Celebrando esse Dia Mundial da Água, nós não podíamos deixar passar despercebido, com certeza. Sobretudo tendo um manancial, como é a Barragem do Rosário aqui na nossa paróquia. Então, nós decidimos, juntamente com o pessoal do Consul, da Associação Isidória, que é a associação aqui, os produtores, né, rurais aqui da comunidade do Juá, e decidimos fazer um ato de conscientização, uma pequena palestra de conscientização sobre o uso da água e celebrar. E foi bem interessante, porque alguém dizia, onde é que vai celebrar? Na capela? Não, celebrando dentro da barragem, pedindo a Deus chuvas para que a gente volte depois para celebrar, agradecendo, porque se Deus quiser, ela vai encher. Então foi um momento muito bom, um momento de muita participação, que inclusive superou as nossas expectativas. Temos representantes das escolas de Diomedes Gomes, vários alunos, das escolas de Jabitacá, Judite Bezerra, Joaquim Alves, também da escola Rosete, lá de Iguaraci, também da escola aqui da comunidade do Juá, eu pedi o Leandro, alguns vereadores, a nossa comunidade paroquial, o pessoal que veio também, alguns representantes da PAC, né, que vieram e nos apoiaram. Então foi um momento muito interessante. Interessante, sobretudo, na conscientização. a conscientização, e nós terminávamos o nosso ato exatamente dando as mãos. E eu lembrava ao povo, quando a gente ficar sozinho, a gente não vai conseguir, mas na hora que nós dermos as mãos, com certeza, nós vamos não só ser objeto de conscientização, mas de luta naquilo que é nosso. Exato, o Dia Mundial da Água é um dia, mas o uso da água nós não só fazemos um dia, fazemos cada dia. Se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, vai acabar. Verdade. A campanha da fraternidade nesse tempo todo especial da quaresma também deve despertar cada um de nós para isso, né? Para usar e usar bem aquilo que é nosso, mas o cuidado. Se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, o que vai ser o futuro daqueles que vão chegar depois? Por isso, tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens hoje, e a gente diz exatamente para eles. Olhem esse nosso manancial, que hoje não tem uma gota de água. Mas quando ele estiver cheio, o cuidado tem que ser de cada um de nós. Porque senão não vai adiantar encher e depois secar, porque a gente vai fazer o mau uso, né? Isso.
E qual a situação do Rosário, que vocês puderam identificar, que o que é que chamou a atenção no manancial, que está praticamente seco, né?
Está praticamente seco totalmente, Nil. Mas, assim, uma coisa que eu acho que seria o momento, inclusive já se começou um pouco, assim, a questão da limpeza. Eu acho que seria o momento de aproveitar para isso. Porque se hoje, né, uma chuva grande que encher aquela barragem, vai ter muita sujeira aqui lá dentro. Que já se começou, né, essa obra, mas ainda é uma coisa pouca. Eu acho que pode ser, inclusive, dizia que nós todos estamos à disposição, se a gente pode juntar pessoas para a gente tentar ajudar nesse sentido, né? Entendi. É uma coisa que é nossa, então a gente deve cuidar.
Verdade, padre. Padre, muito obrigado mais uma vez por sua contribuição. Parabéns aí pela iniciativa que entra nesse debate da igreja de saída, como diz o Papa Francisco, de ir em loco, celebrar, discutir. Isso é muito importante. Obrigado, padre, mais uma vez.
Com certeza, meu querido. Até mais. Uma alegria. Lembranças aí ao padre Luizinho e a todos. E a luta na defesa e no cuidado da água, da nossa, dos nossos biomas, é uma luta de cada um de nós.
Muito bem. Muito boa a fala do padre Rogério também. Muito bem. Padre Luizinho, o que é que vem daqui para frente, né? Estamos ainda vivendo esse debate da quaresma. O que é que o senhor destacaria como ação específica, né, em se tratando de agenda daqui para frente?
Nil Júnior, a gente tem uma reunião na terça-feira aqui do Grupo Fé e Política, inclusive com convites abertos para uma série de entidades para a gente traçar algumas ações, mas pelo acontecido na minha família essa semana, todo mundo sabe, né? Problema do meu sobrinho, a gente desmarcou e ficou para marcar em Bitiranga. Só que a gente está marcando uma reunião para depois do dia 3 de abril, onde a gente vai traçar assim algumas ações. Por exemplo, aproveitar o que está pegando, né? Assim, muitas cidades estão solicitando do Grupo Fé e Política, de um grupo ligado a Augusto Martins, da Diaconia, da ASA, essas questões da juventude nas escolas e algumas entidades em cidades do Pajeú, para a questão do Rio Pajeú. A gente tem que aproveitar esses momentos, que eu acho que são eventuais, para a gente dar continuidade a essa questão da nossa Caatinga. Até parece que é uma coisa assim, porque na verdade tem algumas pessoas que olham para alguns desses grupos e dizem assim, lá vem o pessoal da Caatinga. Porque a gente bate muito nisso, mas é necessário que a gente, justamente para evitar esse negócio, foi um evento que a gente... Não, a gente continua dizendo isso, repetindo isso, a gente continua entregando, né, por exemplo, com relação à questão do reflorestamento, a gente está tentando ver se leva de tratar isso com pessoas, né, com grupinhos, com pessoas que vivem a vida, né, naquela localidade, porque eu quero dizer a você que existe uma certa decepção coletiva com muita gente assim que não está acreditando mais em ações governamentais. É, isso é uma pena, claro, porque fizeram que a gente ficasse assim. Porque a gente tem muitos amigos, eu tenho uma série de amigos como você, tem muita gente amigos no campo da política partidária, de partidos, vários partidos, isso é normal, do respeito que a gente tem. Mas é porque com o tempo a gente vai vendo que eu não me enquadro, você ou outras pessoas não estão conseguindo se enquadrar mais dentro de uma de determinados grupos e discussões, porque a gente espera uma coisa mais concreta, né? Ou senão você é próximo, a gente sabe. Por exemplo, eu conheço algumas políticas aqui na região, pessoas muito sérias, tem uma história muito bonita, e que a gente respeita, eu respeito bastante, não vou citar o nome aqui, umas figuras que têm uma história dentro da própria igreja, dentro de movimentos sociais, mas é que alguns aliados dessas figuras, elas não respondem a mim, não respondem mais a você, não respondem mais a uma série de pessoas, aquilo que a gente quer ouvir dela, nas atitudes, nas práticas. E a gente não basta mais, nós não temos mais essas figuras que nos representam, que realmente respondem a esses anseios nossos. Então, quando a gente está indignado em determinadas coisas, não é por raiva, logo porque nós não concorremos a cargos eletivos. Eu não concorro, o jornalista, o blogueiro. É porque, na verdade, a gente, de uma certa forma, é canal de sentimento de alguém que fica indignado. Então, a gente fica... Eu não vou ficar entre a cruz e a espada. Eu prefiro a espada logo à cruz. Então, a gente tem que dizer isso, gente. Vocês não podem agir dessa forma. Claro. Porque, agindo dessa forma, você está contra os princípios que eu acho da teologia social da igreja, né? Da doutrina social da igreja. Eu digo porque compadre, mas você diz como, por exemplo, um jornalista, se um cara que é da justiça, ele corta direito, ele persegue um jornalista porque ele está dizendo uma coisa que é verdade, mas que não se enquadra dentro daquilo que você gosta, então você não pode conviver nesse meio. Então eu tenho que conviver no meio dos contrários. Gostaria muito que alguém me questionasse quando eu falei com relação à questão das ações concretas, com relação à questão de um algo que é crucial, que é essencial para a manutenção dos mananciais, que é a questão do corte das matas. Como é que você, no pé de uma serra, você tira 150 hectares de mata, tira sem distinção, sem deixar uma baraúna, sem deixar uma aroeira, sem nada, e você quer que a gente engole isso e diga que isso é normal? Não é normal. E quem é que pode fazer isso? Eu, de forma nenhuma. Logo porque eu não tenho esse papel. Existem entidades, inclusive, que nós pagamos imposto para sustentar, para elas fazer esse serviço. Então, o diálogo, ele existe quando existe também reconhecimento. Se o cara não reconhece de forma nenhuma que está errado, então como é que eu vou dialogar com a pessoa? Não tem como dialogar. Depois, os apelidos que nós recebemos, né? As pechas que nós recebemos com relação a figuras que acham que tudo isso é besteira. E não é besteira de forma nenhuma. Então, tem gente, Nil Júnior, que tem se decepcionado com isso e tem, não é se fechado, que é errado se fechar, virar ilha. Mas investido nessa questão das personificando, você vai começar a individualizar esse movimento, porque aquela questão da esperança de ver um governo que realmente não tem, infelizmente não tem, é uma pena, sabe? Eu lamento muito que figuras que nós acreditamos tanto, que nós votamos, que não estão muito ligadas a isso, né? É horrível essa questão da propaganda mentirosa, das invenções que eles têm de burlar a verdade, né? Concretamente, tem pessoas que vivem amarguradas desse negócio, classes inteiras, né? E você ter que engolir isso não é verdade. Nós temos aqui na região pessoas de bem, políticos de bem, pessoas de igreja de bem, pastores, padres, jornalistas, em que já constataram o problema existe, mas não há uma intervenção do Estado. Nós não podemos intervir, nós não temos força para intervir. Então nós temos as nossas comunidades, nós temos os raids, nós temos os meios de comunicação, vamos fazer isso. E eu gostaria muito, talvez já concluindo, que nós não olhemos para esses movimentos sociais, não olhemos para essas igrejas, não olhemos para os nossos padres, para os nossos jornalistas, para os nossos blogueiros, como pessoas que se opõem. Somos aliados, e nós somos aliados, não é aliados de uma pessoa que está em cima, ideologizando essa luta, não. Nós somos aliados de homens e mulheres que vivem nesse território. Quando nós falamos da destruição da Caatinga, dos resíduos sólidos, do rio Pajéu poluído, quando nós falamos dos mananciais que estão sendo praticamente devastados, nós estamos falando do coletivo, do bem comum, da humanidade. Nós não estamos contrários a político A, ou B ou C, não. Agora, é evidente que a nossa luta e o que nós podemos dizer vai contrariar interesse. E se eu não contrariar interesse, é melhor que eu me calo, vá dormir, tranquilo. Então, nós temos que contrariar interesse. E esse dia de lutas da água não é o dia, não, como o padre Rogério disse muito bem. É um dia que a gente deve colocar na agenda. Devemos colocar dentro da minha família, tem gente que não acredita nisso. E também destrói. É. Mas eu vou concordar e eu vou dizer que ele está certo de forma nenhuma. Então, acho que isso é um dia disso. Acho que a Rádio Pajéu sempre teve essa importância, continua tendo, graças a Deus que a gente tem meios de comunicação para dizer isso. que não nos calam e que não falam só uma linguagem de permanência, de esconder a verdade. A verdade é essa. Nós temos problemas seríssimos por omissão.
Muito bem. O Adelmo Santos está conosco no telefone e quer, nessa reta final, dar sua contribuição também. Diga lá, Adelmo. Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia, Padre Luizinho. Nil, parabenizar pelo debate, pela riqueza, né, desse debate que está acontecendo agora. E, mais uma vez, parabenizar a rádio, né, porque esse debate tem sido permanente aí, né, você tem aberto espaço para todas as organizações, né, levar essa problemática, essa questão ambiental do bioma Caatinga para a sociedade. Então, parabéns aí, mais uma vez. E dizer assim que é muito preocupante, Nil, muito preocupante. As pessoas continuam, na verdade, sem cair a ficha com relação a essa problemática. Eu estava lendo agora há pouco um indicador, por exemplo, a barragem de Sobradinho hoje, ela tem, atualmente, nesse momento, 14% da sua capacidade de acumulação de água. Então, é muito preocupante porque o ciclo de chuvas, né, de inverno lá das cabeceiras da barragem, no Rio São Francisco, naquela região de Minas Gerais, ele se encerra agora entre março e abril. E ela está com 14% de sua capacidade. Então, isso é um indicador muito preocupante, né? A gente comemora a transposição das águas, mas, de repente, pode não ter água, está entendendo? Para essa água ser utilizada. Então, isso é muito preocupante. Acho que essa questão que a gente vem travando aqui no Pajeú há muito tempo, com relação ao desmatamento, né? Que é o fator crucial que a gente precisamos de uma ação enérgica, né? Do poder público, do governo do Estado, né? O Padre Luizinho tem total razão, tem apoio nosso, né, de toda a sociedade, quando ele coloca essas questões. A gente precisa, de fato, que haja uma interferência, que haja uma ação concreta, para que a gente possa, de fato, coibir esse tipo de abuso, porque a sociedade, a maioria das pessoas não tem conhecimento da gravidade que é, né, o desmatamento para a questão da nossa falta de água na nossa região. Então está aqui os nossos mananciais, né, quase todos secos, né, Rosário, Brotas e outros grandes mananciais. Então isso é muito preocupante. E até agora, assim, a gente está esperando que Deus mande chuva, chuva forte, para que possa encher os mananciais, mas a gente já está chegando quase no final de março e, assim, a gente não tem ainda chuvas que realmente possa trazer água para ser armazenada. Então, a gente precisa, de fato, continuar com essa luta, com esse debate, para ver se a gente consegue atingir o nosso objetivo, Nil.
É verdade. Adelmo, muito obrigado. Padre, obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E vamos manter esse debate, é pauta permanente da Rádio Pajeú, como compromisso editorial, como compromisso de fé da emissora, de ser essa janela para um debate tão importante, também no campo da formação, para a gente formar consciências nesse sentido, não só pelo período da campanha, não só pelo debate atual, pela data, mas algo que tem que se fazer constantemente. Obrigado e vamos continuar conversando. Força aí na caminhada, que eu sei que não é fácil.
Muito obrigado, Nil Júnior. E a gente costuma dizer que o melhor de bom que Deus fez foram realmente as pessoas, né? Porque você, Tito, uma série, inclusive alguns políticos aqui na região, pessoas tão comprometidas, foi obra de Deus, né? Receberam a formação, depois receberam a formação acadêmica e estão colocando a serviço do reino, a serviço da humanidade, todo esse potencial na inteligência nossa que Deus nos deu, a sabedoria de Deus, para a gente ver se equilibra mais o nosso planeta.
Obrigado, padre. São 11h24. O debate das 10.